Pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Começando mais um Jornal da Manhã, primeira edição, aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, esse dia 10 de julho, pós-feriadão do dia 9, e hoje, como a gente costuma fazer quando dá essas emendas de feriado, a gente vai trazer um programa todo especial. O programa sobre a Revolução Constitucionalista 32. Que acabou sendo oficializado aqui no estado de São Paulo, como um marco aí, dia 9 de julho. E o programa hoje vai ser todo especial para a gente falar um pouco da data. Até porque chegou no início da semana, eu cheguei a comentar com algumas pessoas: ô, semaninha curta, né? Semaninha curta. A pessoa falava assim, várias: semaninha curta, mas por que semaninha curta? Ué, 9 de julho. E a pessoa: 9 de julho, é verdade, é feriado. Mas por que mesmo que é feriado? Então, assim, é um feriado no estado de São Paulo, importante, uma data assim. Foi essa data aprovada ainda do governador Mário Covas, e que tem algo simbólico, algo importante, um movimento que teve aqui nessa região, assim, algo fortíssimo e que as pessoas não conhecem, as pessoas não têm ideia. Então, por isso, eu resolvi aproveitar que teve essa emenda de feriado. Hoje o pessoal está mais tranquilo em casa, não quer falar de polícia, não quer falar de política, não quer falar de nada, eu quero falar da Revolução de 32, principalmente um pouco do conflito aqui na região, em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista teve ponto aqui, acho que, se eu não me engano, teve quartel, teve hospital, teve um punhado de coisa legal por aqui e que as pessoas não conhecem. Então eu te convido, já a partir de agora, a permanecer aqui na Jovem Pan. Você que está nos ouvindo pelo tradicional e eficiente Radinho de Pilha, na 95.9 FM, muito bom dia para você. Nessa sexta-feira, o pessoal tomou guaraná gelado ontem, às vezes acordou, tá um pouquinho ainda cansado. Não, agora um programão para você ouvir conhecimento, é tudo que a gente quer trazer para você. Quem tá indo trabalhar, tá com o som do carro ligado, muito bom dia. Quem não emendou o feriado, para quem tá nos assistindo pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista também, nosso muito bom dia, muito obrigado. Nas padarias, eu sei que tá aqui no Aldo DR, na Panificadora Itália, o Renato, a Renata, toda a família. Lá no Nosso Senhor de Fato, na padaria Água na Boca, tá também a Amanda, toda a família lá. E o pessoal que tá nas padarias acompanhando o nosso programa, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, um abraço coletivo para todo mundo. E hoje nós vamos ter muita conversa, muito bate-papo, um assunto super interessante. Nosso objetivo é realmente ajudar a levar conhecimento para todo mundo que está por aqui. O convidado, quando a gente fala em história, quando a gente fala em movimentos que já fazem tempo, não pode ser outro, é o historiador, que também é arquiteto, Antônio Carlos Loretti. Ele tem peças, ele sabe tudo o que aconteceu por aqui, é aquele papo gostoso que eu tenho certeza, uma horinha de programa vai servir para a gente sair o ano que vem. Opa, tem o feriado 9 de julho, eu sei na ponta da língua o que é e como ele se desenvolveu aqui em São João da Boa Vista. Loretti, mais uma vez, bom dia. Bom dia agora, o Brunão ligou aí. Bom dia, Loretti.
Bom dia.
Aí, obrigado. Sextona pós-feriado, estamos aqui para levar conhecimento para as pessoas. Tá bem, Loretti?
Eu tô bem, tô
ótimo. Ah, que legal. Loretti sempre passa em datas especiais. Nós já falamos aqui do surgimento de São João, de personagens históricos, já falamos da polêmica da data de aniversário, falamos da comunidade negra recentemente, um programa seu aqui, que as pessoas gostaram muito, trazer aquela história daquele Largo do Rosário. Cara, sempre é bom a sua presença aqui hoje, para a gente falar da Revolução, que eu acho que foi um marco aí, uma data importante, que poucas pessoas conhecem, né, Loretti?
Sim, sim. E acho que foi marcante aqui para São João da Boa Vista. Eu acho que um movimento que se destacou na nossa, aqui, na nossa pequena região, né? Na região de São João.
Pois é, pois é. O pessoal tem ideia da Revolução 32. Deixa eu até buscar algumas coisas aqui para a gente não falar besteira. Mas a Revolução 32 surge porque em 1930, que ocorreram, teve um processo eleitoral, enfim, e o Getúlio Vargas, que perde a eleição, ele acaba dando um golpe de Estado e assume... Né, Lorete? Ele tem a parte autoritária, a parte mais populista...
Ele tem duas fases, né?
Duas fases, mas ele assume. E aí, o que acontece? Liderado por São Paulo, que não aceita isso, surge uma revolução, uma ideia de revolução, para derrubar o governo do Vargas. Sim. É por isso que esse movimento surge em 1932. Não foram todos os estados que aderiram, tinha estado a favor do governo, outros contra, mas São Paulo foi o grande líder dessa história e por isso que o feriado vem ser 9 de julho aqui no estado de São Paulo. Não é feriado em lugar nenhum do Brasil mais, é aqui no estado de São Paulo. A criação da lei foi possível após a aprovação da Lei Federal 9.093 de setembro de 95 e aqui a lei se tornou mesmo, foi instituído feriado estadual 9 de julho, com a Lei 9.497, em março de 97, pelo então governador Mário Covas, e a norma estabelece a data como feriado civil, não é ponto facultativo, não. Não pode abrir nada, é feriado, porque é uma data importante aqui no estado de São Paulo. E aí, Lorete, aqui em São João a coisa ferveu.
Sim, São João não estava prevendo essa participação, uma revolução, né? E foi um choque. Porque a invasão foi por Minas, aqui na fronteira de Minas. Então, é meio não tão prevenido como deveria ser. De repente, teve que se articular, organizar batalhões que vieram de fora, vieram aqui para a nossa região. E não é só São João, né? A gente tem que contar com São Sebastião da Grama, Casa Branca. Então, todo esse trecho não estava na previsão. E o curioso é que nós vencemos a batalha. Né?
Ah, é?
É. Então, não vencemos a guerra, mas a batalha aqui a gente conseguiu. Talvez atribuído a um grande líder, né? Que é o Romão Gomes. Né? O Romão Gomes veio, criou-se uma coluna. O que é uma coluna, Romão Gomes? É um exército de vários batalhões, né? E a gente teve que guerrear com o nosso vizinho, que é o que estava do lado do governo, que é os mineiros. Né?
Na verdade, Minas Gerais não aderiu ao movimento.
Não.
Minas Gerais estava a favor do governo.
Sim, sim. Estava do lado do governo.
E aí nós guerreamos com Minas, praticamente.
Minas Gerais, junto com o Rio de Janeiro, né? E ficamos isolados, praticamente isolados. E junto com o Rio Grande do Sul, que é a origem do Getúlio Vargas.
Rapaz,
então... Então, você imagina, e é um exército muito mais bem equipado, digamos, né? Os nossos inimigos, digamos, né? Então, bendita hora ou maldita hora que a gente foi inventar dessa revolução. No fundo, era um... Porque o governo Getúlio Vargas quebra a hegemonia, né? Do estado de São Paulo, principalmente naquela característica, né, de você fazer aquele jogo do café com leite, até, que também foi a República Antiga, velha, né, que trocava o governo entre Minas Gerais e São Paulo. Né? E São Paulo era o período dele, o direito dele. Né? E aí vem o Getúlio Vargas, né, quebrando essa hegemonia. E, no fundo, há uma desculpa para São Paulo, que é a Constituição, né? A Revolução Constitucionalista diz, né? Se atribui a esse processo. Então, isso que é interessante. Bom, mas São João não tinha nada, não tinha nem organização de seus combatentes, teve que fazer um alistamento de última hora. E tudo isso é descrito por um personagem, né? Que é interessante, que é o Cajuca. Benedito Fernandes Oliveira, né,
que é um sanjoanense.
É um sanjoanense, né? Ele não era sanjoanense, mas ele é o pai, né, do Leivinha, do nosso amigo Leivinha.
Antônio Carlos Oliveira, Leivinha.
Antônio Carlos Oliveira.
Saudoso Leivinha.
Exato.
Ele escreve toda a história da Revolução por aqui.
Esse é o pai do Leivinha, que faleceu, né, recentemente, era
um grande historiador na área do esporte.
Na área do esporte,
era um cara futebol, sensacional, principalmente.
E o, Cajuca? Cajuca.
E o Cajuca?
Era o apelido dele. Ele foi combatente, ele morava aqui em São João.
Benedito Fernando de Oliveira.
Da coluna Romão Gomes, né? E publicou essas memórias. E essas memórias a partir de São João. Então, é muito interessante, totalmente ilustrado. Ele escreve muito bem, ele é um cronista. Né?
Que legal.
E depois ele tentou escrever outros livros, mas não acabaram sendo editados. Mas isso aqui se tornou referência para quem quisesse fazer as memórias da Revolução, né? É a referência de como construir isso, né? Então, ele foi muito admirado por esses amigos combatentes, né? E depois foram reproduzindo desse jeito. Mesmo Herbert Levy, que esteve aqui na nossa terra, né? Ele é descrito aqui pelo Cajuca. E ele vai escrever outros livros de memória, só que mais erudito. Digamos que o Cajuca é muito mais popular. E é interessante, sim, que ele descreve assim com cada detalhe, né? com as questões, os problemas, a aflição da população. Porque você imagina...
Do nada, sim.
De repente, os mineiros estavam na porta, aqui em Poços de Caldas, Ouro Fino, estavam aqui pronto para invadir.
Fala da Revolução de 32 no Estado inteiro, mas eu creio que, diferente de partes centrais do Estado, da própria capital... Eu creio que aqui na divisa onde nós estamos, a coisa ferveu mais.
Ferveu.
Ou seja, pegou todo mundo.
Foi a parte mais complicada. Quando a gente vê aquele mapa, que eles falam, mapa da Revolução, você vê que é o vulcão, digamos, da Revolução estava aqui na nossa divisa. Pois né? É. Os desenhos, os combatentes, tinha aviãozinho sobrepondo. E nessa época ainda eles usaram também esses pequenos aviões... E bombas jogadas à mão, né? Então era uma coisa bem complicada. São Paulo não estava preparado para isso.
E né? Como que São João da Boa Vista se organiza?
Então, isso que é interessante. Por exemplo, eu acho que São João, a gente tinha líderes muito importantes, assim, pessoas muito dedicadas ao povo. Porque a preocupação antes era como cuidar desse povo, do cidadão comum. E aí eles tiveram de parar as aulas, como fosse um processo de pandemia, sabe? Lembra que a gente passou, era bem nesse processo.
Parou a vida civil.
A vida civil, parou tudo. E o dinheiro também, você não tinha dinheiro, o Estado ficou isolado. Eles tiveram de imprimir notas de dinheiro, eles tiveram de carimbar moedas antigas com capacete. Eu tenho alguma dessas moedas lá.
Que loucura.
É muito interessante como que eles tentam se organizar e produzir também material bélico, ou se não, uniformes, capacete. Então as mulheres ficaram dedicadas a essa costura, a essa prontidão, a parte de enfermagem, né? E eles tiveram de desativar as escolas, porque a invasão era pela cidade, onde está a população. Então, você fica às margens, você vai tentar criar trincheiras, né, tentar impedir essa invasão, mas não é eficiente, porque como que você cerca as estradas, né? Num período que você já tem automóvel, tem veículos, né? Motorizados, então é complicado, você não consegue impedir isso.
Pois é.
Então o que eles aconselhavam? Famílias iam para as fazendas, para os sítios, né?
Fugir.
Quem podia, quem tinha parente e tal, achando que era a melhor forma de você se isolar. Você trancava a casa na cidade e fugia para o rural. O rural, naquela época, era metade e metade, rural e urbano. Então, tinha uma população muito grande rural. Mas essa população urbana acreditava que o rural seria o mais seguro. Porque também tinha segurança alimentar. Porque você não tinha mais, o comércio não abria, nada abria, tudo fechado.
Tudo parou.
Então, você voltava à origem. Mas é um ledo engano, porque é justamente a área que houve a invasão.
Começou pelo rural, eles vêm
pelo rural, pela fronteira. Então eles vão descendo a serra, né?
Seria uma questão geográfica, a Serra da Paulista ali, sim. Eles vêm por ali,
Lorena? Sim, sim. É, a Serra do Paulista é a nossa divisa com Minas Gerais.
Eles descem por ali.
Eles descem por ali. Então as trincheiras foram todas para aquele lado. Principalmente Águas da Prata, que era o nosso, digamos, o nosso portal para o caminho de Minas.
A gente tem até hoje.
E Águas da Prata pertencia a São João.
Tem trincheiras, né? Até hoje, né? Que
tem,
foram preservadas.
Tem.
Se subir a seta, tem algumas coisas.
E eu acho tão interessante isso, Reinaldo, que as trincheiras, elas não, muitas delas foram adaptadas de divisas de terreno, de muros de pedra. Muitos falam assim, eram muros de pedras construídos pelos escravos. Ou para limpar o cafezal, né? Cê, sabe aquela quando você vai tirando as pedras, né?
Olha lá, o Bruno, olha o Brunão mostrando uma aí, Lorete. É. Para quem está assistindo, depois que você está ouvindo no rádio, depois você vai para o YouTube, para o Facebook, vê esse programa que ele vai ficar gravado lá. A gente está mostrando fotos da época. Aí é uma trincheira, eles improvisaram atrás de algumas pedras.
Isso.
Provavelmente isso deve ser lá para a divisa, subindo a serra, dá uma olhada.
Isso.
Ali atrás você vê algumas espécies que parecem araucária, tem tudo a ver que seria ali, né?
E aí eles vão se defendendo dessa forma, né? Eles têm uma pazinha, os equipamentos, boa parte eram improvisados. Então, por exemplo, cantil. Uma coisa interessante, armamentos. Se você não tinha uma previsão por essa invasão, por esse lado aqui da serra, a gente sabia da invasão lá no Vale do Paraíba. E lá perdemos a batalha, né? Lá a gente sabe dessa invasão e que não foi fácil. Mas esse lado de São Paulo, com Minas, não estavam esperando essa invasão, digamos, pelas bordas, né? E aí, a destinação do armamento que eles tinham disponíveis, até capacetes, não eram suficientes. Então, eles mandaram sucatas para a gente. Então, segundo Cajuca, veio caminhões de sucatas, de armas, de revólver.
Fazer material.
Mas era sucata, sim, armas... antigas, velhas, espingardas, garruchas, e eles tinham que improvisar, eles tinham de montar, faziam verdadeiros Frankenstein Júnior, né? Eu tenho uma arminha aí, mostra aí, essa é muito interessante.
Essa é a primeira, né?
Não, essa aí, ó, que é uma montagem.
Sucata, né?
Essa é de sucata.
Olha aqui, ó. Parece um calibre 22, de cano duplo, ó.
É uma pistola.
Dá uma olhada.
E depois essa parte de trás, a pega, né? Ele é para apoiar, né? Ele foi adaptado. E depois que essa arma foi usada, eles colaram esse brasão de São Paulo, né?
Quem tá assistindo tá vendo a arma aqui que eu tô colocando.
Mostra o outro lado que aparece o brasão, né?
Deixa eu ver onde tá o brasão. Aqui o brasão.
Um brasãozinho, eles colaram, mas como uma lembrança, né? Da Revolução.
É o símbolo do Estado, eles colaram na verdade. Então essa foi um improvisado, cataram as cartas e fizeram.
E essa outra também, essa pistola, ela é do final do século XIX, então isso foi aproveitado.
Essa pistola aqui é algo muito interessante, ó, tá aqui, ó, quarto BR, alguma coisa,
batalhão,
tem um número.
Batalhão,
primeiro
batalhão,
ou quarto batalhão?
É primeiro batalhão.
E aí ela também me parece uma 22 de cano duplo, tá escrito Romão Gomes de um lado.
Da coluna
Romão Gomes, e do outro lado tem um negócio interessante, ó. Não ferirás
mais.
Então, essa frase, não ferirá mais, o Lorete estava me explicando o que significa que ela matou alguém, né?
Matou.
Ela matou.
E aí eles lacraram o cano, né? Eles inutilizaram. Você abre, puxa a pecinha de baixo, ali no meio, você aperta.
Aqui?
É. Você aperta ela, aí você abre o cano.
Abriu.
Agora mostra dentro do cano. Ela está lacrada, ela está soldada.
É.
Por isso que ela não vai.
Entendi.
Não é para
tá
utilizar.
Com bala, que
eu consegui
não vou
essa arma
Bruno,
recentemente. Não. Era de um colecionador lá da Prata. E eu achei muito interessante por causa dessa história, né?
Muito legal.
Então a gente usou muito armamento
velho,
reciclado.
Que não era utilizado.
Reformado. E foram reformados no momento aqui, né?
E mesmo assim fomos bem na guerra.
Fomos
bem.
Eu acho que devido aos participantes. Todo mundo abraçou a ideia, acho que no primeiro momento para se defender, né,
Renato? Sim, sim, eu tenho...
Os jovens todos se alistando, né?
Quer ver, Brunão? Pega uma foto aí que eu só vi, escrito soldados, dá para ver um pouquinho das roupas. Tinha uns que estavam com um chapeuzinho que parece de pano, outros tinham realmente os não sei como é que chamaria isso. Que é
capacete.
Capacete. Essa é uma, ó. Aí, ó, você tá vendo? Tinha uns que você vê que tá com... Aí, ó, essa é muito legal. Ó.
Nem todos tinham capacete. Tá, não tinha, tinha, como chama esse? Uma espécie de cap, né? Não
é aí,
cap.
Essa daí é eles bem improvisados. Você tem um cantil aí. Mostra o cantil, Loresta. Tá?
Tenho dois cantis que são diferentes. Um diferente do outro. Olha esse aqui. Eles são dessa cor. Geralmente essa cor, ela vai sendo desbotada, né? Eles pintam de um... Que é pra camuflar
verde,
mesmo.
Né? Camuflar.
E é pra camuflar no campo. Então ela não é verde pleno, você entendeu? Ela tem é um verde meio sépia, né?
Certo.
Porque o nosso campo, principalmente nesse período do inverno, ele é meio queimado.
Sim. Né?
Então é a melhor forma de você se camuflar. Então quando a gente vê o uniforme, olha esse cantil aqui, com copo, ó.
Ó que interessante, com copo. Isso tudo foi usado
e
na Revolução.
E aqui revestido com feltro, porque senão você bate, né?
E ia ver também, né? Aí ele fica verde, camufla, né? Muito legal.
Um arbonar.
Esse daqui, né?
Bornar, eu falo bornar.
Ó, um embornar aqui, ó. Olha aqui.
E que... costurado na máquina, parece uma lona, né?
É bem parecendo aquela lona de caminhão, é bem resistente, pra você ter ideia.
E é produto feito por fábricas em São Paulo, né? E alguns são costurados, feito aqui na...
Foi usado na Revolução de 32 e ela tá assim, lógico, você vê que é velho, gasto, tal, mas a lona tá extremamente preservada, não tem furo, não tem nada, tão
ela tinha um pouco de verde que vai se desbotando, porque é uma tintura natural, né?
Nossa, muito legal, muito legal.
E o que eu trouxe aqui também, muito interessante, são essas maletinhas. Você tem uma maletinha aí menor, são para criança. Essas maletas, tá vendo? Essa é pequena, ela tá até datada, na Revolução de 32. Tem um selo com uma... Elas foram feitas em São João. Elas são de papelão. E essas são para criança. E foram feitas na Revolução. Essas maletas eram feitas de papelão para, para os viajantes da ferrovia. Veja aí, na parte de cima você tem
tá
o selo.
Aqui já,
tá
o
vendo?
Selo, 1932. Essa é a mosca da Revolução.
E era uma fábrica sanjoanense dessas maletas.
Olha,
elas
que
são
que
feitas
legal.
De papelão revestido.
Eu achei alguma coisa aqui, Loreto.
Esses são anéis.
São anéis.
Dou o ouro para o bem de São Paulo. E eles fizeram essa campanha aqui. Tem um para criança.
Isso daqui é de ouro?
Não, o ouro você dá. Aí eles faziam
isso. Então, mas aí
você
ganha a lembrança. Tá aqui, ó. Tá escrito no anel, ó. Dei ouro para o estado de São Paulo. Para São Paulo.
E
então,
tem um para criança aí, que eu achei
aqui,
super
ó.
Interessante. Ó.
Então você tem aqui, ó.
Essa sei, campanha era
ver
feita.
Se vai dar pra ver aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem as três alianças, aparentemente uma para um dedo masculino, um feminino, um para criança. Dei ouro para São Paulo. Era uma forma deles arrecadar e conseguir recurso aí pra guerra.
Geralmente eles davam a própria aliança, né? De casamento, né? E com esse excesso do ouro, eles construíram um prédio, né? Um prédio em São Paulo, que chama o Bem de São Paulo. Ao Bem de São Paulo. Então é interessante que o dinheiro depois foi revertido para outras coisas.
Que coisa maluca, rapaz.
Não é?
Bom, vamos chamar um primeiro intervalo. Nós temos muita coisa para mostrar aqui. Tem capacete, tem granada, tem mais história. Vamos ter que falar nela, que é a Marisa Guaçaba, que é um personagem super famoso dessa história da Revolução 32. Me parece que é uma mulher fora, praticamente única no meio dos soldados. Então nós vamos falar. Outra, tem pontos de São João da Boa Vista que acabaram se tornando hospitais, quartéis. Né? Tem fotos aqui para a gente mostrar. As pessoas que morreram na guerra, houve um grande cortejo na avenida, chegando na catedral. Nós temos foto de tudo isso para mostrar para você, mas eu quero chamar o nosso primeiro intervalo aqui, dando aquela dica para você que quer comprar um imóvel super valorizado, num lugar legal, é o Residencial Guiomar Novaes, passando ali o Instituto Federal, Maestro Moron, do lado direito, você já vê ali as obras super aceleradas, poucas unidades, passa ali o Dutaco Container parado lá direito, ele vai te mostrar tudo para você conseguir fazer um bom negócio. Vamos lá, vamos pro nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
Sassaron Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassaronserviçossj@outlook.com.
Jovem Pan.
Na Unifeob, ninguém fica de fora. Aproveite plano de pagamento facilitado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já, ainda dá tempo. Unifeob.edu.br. Unifeob, universo de oportunidades para você.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Jovem.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso e tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781. Jovem Pan.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA, responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Jornal da Manhã de volta aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista, nessa sexta-feira, pós-feriadão, 9 de julho, e hoje nós estamos te ajudando a entender o que é esse 9 de julho, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bom dia para você, está aí na 95.9 FM ou está nos assistindo pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista. Nosso convidado de hoje é o historiador, arquiteto Antônio Carlos Loretti. Nós temos muita coisa na mesa, já mostramos revólver, já mostramos garrucha, já mostramos bastante coisa da Revolução. A Revolução que, resumindo para você que chegou agora, as eleições de 1930, né, que Getúlio Vargas perde a eleição, Getúlio perde, quem deveria assumir era o Júlio Prestes, que tinha ganhado a eleição, mas ele depõe o Washington Luiz e assume o governo de uma forma ditatorial. Aí o Estado de São Paulo é quem lidera uma revolução para derrubar o governo e fazer uma nova Constituição. Por isso, Revolução Constitucionalista 32. É esse o negócio. Só que os mineiros ficaram contra São Paulo, estavam a favor do governo. E aí, nessa região da Serra, tudo aqui, o conflito explode. O Loretti está nos contando, até de acordo com o livro de um cara que escreve, é o
Cajuca,
ele conta que quando estoura a Revolução, ninguém estava preparado nem em São João. Então, separa comércio, as escolas viram quartéis, não tinha arma, usava-se armas velhas que chegaram aqui sucatas, e aí nós estamos nesse ponto. E aí, Loretti, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os espaços que foram montados na cidade. Onde foram os pontos principais por aqui?
Então, os quartéis em São João, a gente conhece, assim, o principal era a escola, o grupo escolar Joaquim José, porque era um prédio grande, bem espaçoso, e que poderia ser utilizado como enfermaria. Tinha a Santa Casa também, mas eles não queriam misturar tanto assim, né? E que também poderia funcionar como uma espécie de quartel. E a estação ferroviária, porque as estações ferroviárias, elas são adequadas para isso, porque é o meio de, é o veículo, né, para os batalhões, né? Então, todas as estações do ramal férreo foram utilizadas.
Passa a ser utilizada.
Inclusive a da Prata, da Cascata, você entendeu? Essas estações eram uma espécie de quartel, né? Onde você pudesse se recuperar, onde você pudesse se organizar e tudo mais.
Tem foto aí, Brunão? Tem uma que eu salvei como Joaquim
e
José.
E lá na Prata foi o Hotel São Paulo.
Tem foto.
E tem até o nome, Hotel São Paulo, né? Que era da Tita de Oliveira, né?
Isso, Joaquim José.
Então,
e
Hotel a Tita de Oliveira apoiou muito, né?
O movimento.
O movimento. E.
Ó, essa é no Hotel São Paulo, né, Loretti?
Nessa foto aqui que tá aí, lógico que mudou bastante, né? E hoje tá em ruína, é uma pena.
Mas esse é um ponto.
Essa é a parte da escadaria, a lateral da escadaria do Hotel São Paulo. Então foi desativado, óbvio, porque
óbvio.
Não
quem
dava
ia
ninguém ia se
hospedar. Tomar chumbo aqui, né?
Não se sabe o que ia acontecer. Aí é o grupo escolar, Joaquim José.
Nossa, Loretti, como? Eu não sei como é que tá. Faz tempo que eu não vou, mas eu estudei lá, então é meio recente.
Essa
fachadinha de madeira.
Esse lado aí tá,
existe até hoje.
Não, foi refeita, né? Na restauração ela foi refeita.
Mas bem parecida.
Então, na época que eu estudei, não tinha ainda essa aí. Mas na década de 90, ela foi refeita.
Então, eu peguei essa já.
Ela foi refeita a partir dessas fotos antigas.
Que
era o caminho, era o passadiço que era para o recreio, né?
Isso, exatamente.
Então, por isso que tinha esses lambrequins, né? Tudo recortado. Aí eles fizeram só aquela entradinha, né? Agora eles não fizeram essa banda toda, né?
Isso. E aí
lado aí é hoje a Praça Roque Fiore.
Do ladinho ali.
É, Roque Fiore porque ele era o comandante daqui.
Ah, é? Que interessante.
O Roque Fiore, ele
então
era
o quartel do Joaquim José na Revolução de 32, o Roque Fiore comandava.
Um dos batalhões. Organizava aqui.
E por isso
que
a praça
chama Roque Fiore.
Aí, que interessante.
Tá,
não sabia.
Então os personagens, eles vão começando a dar nome para essas vias da cidade, né?
Entendi, muito interessante.
E lá na Prata, né, a gente tem que considerar que a Prata pertencia a São João, ainda não era
uma
instância, né? E a Prata funcionou esse quartel muito bem, aliás, porque era o ponto mais estratégico. Ele estava no pé do morro, né, da montanha.
Pois é.
Então, e é onde a Marisa Guaçábia vai se alistar.
Vamos falar sobre a Marisa Guaçábia.
Então,
porque
é muito interessante.
Porque a gente está falando de guerra, a gente está falando de um conflito armado, as pessoas foram chamadas a se alistar de última hora. era como mulher se alistava nessa época? Tinha disso?
Era proibido, né?
Era proibido, né?
Não, mulher não pegava em armas, não poderia lutar. Isso era uma coisa masculina. Era...
Mas como é que ela consegue?
A mulher poderia participar. Teve uma grande participação de mulheres, né, na Revolução de 32, do lado paulista. Mas elas ficavam na retaguarda, assim, na questão Cruz Vermelha, na parte de, né, de saúde, de... que mais? A parte de costura, de preparar todo esse material, comida. Então, porque nesses quartéis você tinha o refeitório. Sim. Então era um quartel mesmo, né,
de se organizar.
E como que a Maria
Sá consegue se alistar?
Então, ela era professora, né, lá na Prata, e o irmão dela se alistou, né? Então, e acho que, eu não sei se o irmão chamava Mário, eu não sei como que era a história. Aí ela decide também entrar no batalhão. Porque
estava alistando,
todo mundo estava alistando.
Mas é verdade que, ou isso é mito, agora vai eu, né, na minha ignorância, que ela se passa por um homem, ela usa um traje.
Então, ela vai, adota, e como não tinha um controle, estava tudo
ela usa o nome
na
do
emergência.
Irmão? É? Ela usa o nome do irmão?
Falaram que, porque na hora lá do alistamento, o Romão Gomes viu que, não, mas é uma mulher, não pode. Então ela falou, não, mas eu quero lutar. E aí falou, não, você está afim mesmo, então você vai ter que ter o nome masculino, não pode ser o feminino. E você tem que esconder
o cabelo,
né?
A
gente
foto.
Viu
Mostra
uma foto
dela,
que
eu.
Tem ela aí.
Essa é ela, ela está
após cantinho, né, o batalhão. Ela está oferecendo a foto à Dona Tita de Oliveira, né?
Essa foto é ela
ali. Ali está o cantil, olha como a gente vê o cantil. O capacete é o paulista que ela está usando, né? O lenço é branco, que se usava, o lenço do lado do paulista. O lenço identificava qual era o papel da pessoa. Então, era o combatente, o branco. A faixa vermelha, acho que está nessa caixinha. Procura a faixa. Tem uma faixa vermelha que é de um braçal. Que é de uma pessoa da parte da enfermagem.
Aí, ó.
Isso é um braçal que eu nem lavei.
Aqui ele deve ter muito sangue aqui, né?
Mas porque é da Cruz Vermelha, né? Então, sim, é um símbolo. Então, esses símbolos você utilizava, então você conseguia definir na hora do ataque, né? De quem é que estava, né?
E ela vai para a guerra mesmo?
Ela vai. E vai ser uma extraordinária combatente. É impressionante. E ela nunca tinha pego em armas, em nada. Eles aprendiam tudo na hora, viu? Espingarda.
Por tudo que você fala, me parece algo bem improvisado, né?
A matraca era para imitar a metralhadora, porque não tinha metralhadora pra gente suficiente. Então eles pegaram, começaram a produzir matraca. Matraca era algo que fazia um som de metralhadora.
Pra assustar.
Então, eles iam inventando coisas, né? E tinha que escavar trincheiras, que você estava falando. As trincheiras, elas existiam muros e existiam covas, tipo marcações de terrenos, né? Então, essas covas eram muito comuns, né? Às vezes, até para você desviar a água. Mas eles foram reforçando, porque era um jeito de você...
Sim. Tem uma foto aí, Brunão, que está escrito aí, Marisa Guaçaba e soldado, que está ela no meio dos soldados, é super interessante essa foto. Aí ela está de mulher mesmo.
Ela está na frente do
Não sei do nem José. Se isso não foi no final da Revolução, porque ela já está de vestido. Ela tá... Olha lá, ó. É uma foto que ela está no meio dos soldados, tá? Ela está ali, ó, de vestido.
É da coluna Romão Gomes aí.
Ela está de sapato, ela já tá tudo. Ela está bem, ela, né, tá bem feminina, não está de soldado.
Mas ela usou um uniforme e tal, né? E ela foi acompanhando, porque esses grupos, por exemplo, ela combateu ali na fronteira, né? Na Serra da Paulista. Ah, o nome Paulista, Serra da Paulista, bem... É. da Revolução.
Ah, que legal.
Isso é importante colocar, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, por que paulista? Por que paulista? Aí eles falam que é do lado da paulista, né? Que é essa discussão da divisa, ela perdurou por muito tempo. Sim. Desde lá do século XVII, né? 18, já entrando um pouco para o 18 da mineração, né? E ela só vai se resolver em 1934, depois da Revolução. Divisa entre Minas Gerais e São Paulo.
Quando sai a nova Constituição.
E nesse período é que eles vão começar a falar assim, o lado da Paulista. Porque a divisa passa por cima lá da montanha, né?
Sim.
Ali na São Roque. Ah, outra coisa, São Roque da Fartura. A Fazenda da Fartura, por isso que chama São Roque da Fartura. A Fazenda da Fartura, ela foi invadida pelos mineiros. E eles fizeram uma baderna dentro da casa. E até hoje, lá dentro da casa, que agora é da Laurinha, né? A Laurinha Heder, que era da família dela, Dias, né? Tem uma foto lá na sala de jantar da Fazenda da Fartura, que é uma maravilha, um brinco, que ela está toda bagunçada na sala de jantar, na varanda, né? A mesa está virada, eles picharam a parede. Então, era uma reação dos mineiros absurdo, assim.
Pois é.
Então, eles que estavam, as famílias sanjoanenses que estavam recorrendo a essas fazendas, pensaram que estariam seguras.
E pelo
Mas não estavam.
Eles chegaram por lá.
Eles chegaram e eles invadiam. De medo de ter reação, porque geralmente essas casas, o pessoal tem armamentos, né? Eles caçam, eles praticam o esporte da caça, né? Então, eles têm armas, eles têm munição. Então, como que você consegue entrar? Porque eles vinham famintos, eles estavam morrendo de fome. Você imagina eles estarem circulando lá do sul de Minas, para o lado do Vale do Paraíba, até chegar aqui à Serra. Então, eles estavam morrendo de fome. Eles queriam comer alguma coisa.
Que encontravam...
Como convencer o inimigo a dar alimento para eles? Então, eles faziam uma baderna, eles faziam uma violência para tentar intimidar essa população.
Que loucura!
E foi muito dramático. Eu ouço, sim, histórias e histórias, né? E eles fotografaram também, e testemunhos, peças mesmo furadas, a bala, você entendeu?
Para tentar ameaçar. Você tem, falar nisso, a gente tem algumas, dá uma olhada aqui, eu vou mostrar.
Os capacetes,
né? Esse daqui é o inglês, né?
Esse aí é o inglês.
Olha aqui, eu peguei aqui, ó, esse é o inglês.
Então eles tinham disponível o inglês, que não funcionava direito. Esse
aqui,
até tem uma,
tem uma, marca, de
uma marca de bala.
Uma marca de bala. Você tem, mostra os que você tem aí, Lorete.
E tinha ao mesmo tempo o francês.
Bonito, ó.
Que funcionava muito bem. O inglês, ele era bom, só que ele era muito chapado. Ele parece um, né?
Ele é muito largo, sei lá, é estranho. O francês
já... O francês, ele era muito pesado. Imagina, você lá combatendo e... É o que a Marisa Guassab está usando, é o paulista, que eu vou mostrar para vocês.
Que eles fizeram.
O francês, ele tem essa parte de cima que dá mais estabilidade. Mas ele é muito pesado, ele é mais resistente. Você vê que não tem marca nenhuma aqui.
E o paulista, eles acabam fazendo.
O inglês, ele era bem protegia, principalmente quando você ia para o sol. Então, ele era mais aberto.
Isso.
Né? E o paulista é o que eles fazem misturando esses dois. Eles deixam mais leve. Esse é o paulista.
Ele tem a aba contra o sol, mas ele não é tão largo quanto o inglês.
Pelas indústrias metalúrgicas.
Põe aí, Lorete. Põe aí. Né? Vamos ver como é que
ele é o mais eficiente. Aí. É o que a Marisa Guassab está usando, né?
Combatentes aí. Usaram o paulista.
E é o paulista.
Feito
por
fábricas daqui.
Feito e ficou muito mais barato também.
Sim.
Porque... O inglês e o francês estava trabalhando com importação.
E tem marca de bala esse
aí
também.
E que esses dois aí, esse tem bastante marcas de bala aqui, né?
Ai.
Tá dando para ver aqui as depressões, né?
Muito legal.
E essa parte de cima era para ventilar, porque você também esquentava muito. Outra coisa, esse capacete a gente coloca assim direto, mas não, ele tinha essa proteção de couro, né? Aí, parece coisa nordestina.
Que tornava mais macio.
Aí ficava mais macio. E essa parte de couro também era feita por paulistas, porque não compensava importar. Essa aqui tem a marca, né? Não sei se vai dar para ver aqui.
Abaixo, aqui, aí.
Tá vendo?
Que legal.
Que é intitulado Paulista.
Que legal. Outras tem também. Paulista.
Tá dando para ver?
Tá dando para ver, sim. Muito legal. Aí, Paulista. Exatamente.
Isso protegia e amaciava. Porque você imagina você ficar o dia todo com isso, sem tomar banho.
Você é louco.
Desesperado ali na trincheira, que o inimigo não aparecesse, né? E tivemos mortes.
Tivemos mortes.
Tivemos perdas.
Aliás, eu vou pedir mais um tempinho pra gente rolar mais um intervalo e voltar pro último bloco, Roberto, que a gente tem fotos desse sepultamento, cara. Loucura. Sim. Voltando pra cidade, os caixões na avenida, entrando na catedral, a gente tem essas fotos. Mas eu vou picar aqui para a gente poder chamar esse intervalo e voltar para o último bloco para mostrar essas fotografias hoje nesse programa especial falando da Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista, e que decretou feriado no estado de São Paulo, que muita gente não sabe por que no dia 9 de julho. Brunão, roda o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Este é o Jornal.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
Sassaron Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassaronserviçossj@outlook.com.
Jovem Pan.
Na Unifeob, ninguém fica de fora. Aproveite plano de pagamento facilitado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já, ainda dá tempo. Unifeob.edu.br. Unifeob, universo de oportunidades para você.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Jovem.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso e tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781. Jovem Pan.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Jornal da Manhã de volta, nesta sexta-feira. Muito bom dia para você que está chegando, você que está acompanhando. Hoje um programa todo especial falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Se você não pegou inteiro, vá lá depois, o programa vai ficar salvo, você pode acompanhar. Até mais antes da gente seguir o papo aqui, quando eu vejo uma promoção boa, não deixo passar, e não sempre vale, você consegue encher aí a sua dispensa e ainda economizar. É aquele tipo de compra que faz a diferença no fim do mês, Brunão. E é por isso que o Sempre Vale é o supermercado feito para você. E olha, essa semana tem ofertas imperdíveis para encher o carrinho gastando menos, principalmente se você é cliente do Clube Sempre Mais. Corre lá, fi. Corre lá, sexta-feira. Vai ter coisa boa aí pro final de semana, principalmente se você é do Clube Sempre. Ah, e o Sempre Vale tá sempre trazendo o melhor para você. Corre aproveitar, porque economizar com qualidade é no Sempre Vale Supermercados. Lá você vale mais. Sextou também, é dia de dentista, e tá chegando meu amigo Juninho Zanetti. Bom dia, Juninho.
Bom dia, Reinaldo, do Pirajá e ouvintes da Jovem Pan. Você sabia que o custo de um tratamento de canal e uma coroa dentária no particular, você contrata um ano de cobertura do nosso plano odontológico? Isso mesmo! Com o plano da Dent System, você dará início imediato ao seu tratamento, pois não temos carência. Aqui você terá toda uma cobertura para fazer utilização imediata, sem limite de uso. Não espere seu dente doer para dar início a um tratamento. Por pequenas parcelas mensais, você garante tranquilidade na sua saúde bucal. Venha conhecer nosso plano e nossa clínica ou através de nosso WhatsApp 19-3623-5781.
Vamos lá, vamos fechar esse programão, Lorete. A gente falava antes de chamar esse último intervalo que muitas pessoas morreram, né, na Revolução, infelizmente. Ah,
é, mas a nossa não teve muita baixa, assim, né? É, mas tem...
Mas morreram alguns,
morrem, né? Morrem, sim.
Morrem.
Morrem, ficam mutilados, entendeu? Tem problemas. A gente tem várias histórias, né? Eu lembro do jacaré. Você ouviu falar do jacaré? Era um tipo popular em São João. Ele... É, entrou na batalha, né?
O jacaré que chegou a ser vereador...
Não, é lá no tempo antigo, né?
Nunca ouvi falar.
E ele ficou mutilado, né? Então, por isso que, ele chamava esse nome. E ficava lá no Cubatão, antes da enchente levar, ali perto...
Lá perto da FEOB, na Campozum, lá.
O Cubatão antigo. Uhum. E ele ficava lá, e era uma pessoa super popular, né? Mas ele era um mutilado. Então.
Tem algumas. Não essa, não. Essa é uma, mas tem outra que eu só vi como sepultamento.
E temos três, né? Três personagens.
Olha lá, Lorete. Essa
que faleceram,
foto vem
então,
pela avenida. Deve ser na lateral da matriz, Gertrudes.
É a Avenida Dona Gertrudes. Ela está na lateral do Canecão, né?
Isso. No... Eles vêm fazendo um sepultamento ali.
E ali,
né?
É o Miquinhote do outro lado. Lá no extremo é a Praça Joaquim José. Tá vendo? Calçados, chapéus, camisas.
No meio, os caras carregando os caixões ali, ó.
E ali, então, e foi assim, uma cerimônia religiosa na igreja, né? Com catafalco. Era uma coisa assim sensacional. Aí, essa aí. Tá vendo que tem ali no
aí
meio?
Aí é a catedral, né?
É. E tem dois caixões, né? E, então, eram três personagens que faleceram, né? Era Benedito Araújo, que é nome de rua, né? O Justino e o... acho que é o... tem mais um, Moisés. E é, esses três eram sanjoanenses e faleceram. É, não que eles falecessem nos batalhões aqui na cidade, né? E eu acho que o Benedito Araújo, acho que ele levou um tiro na cabeça, né? Não sei.
Teve
um
só.
E ele era super popular, então talvez foi o mais marcante. E os dois corpos que foram resgatados, isso aí é uma cerimônia em 1934, porque eles tiveram que ser trasladados da onde eles estavam sepultados para a cerimônia, né? De 32 para 34, que foi a homenagem.
Que interessante,
hein? E eles fizeram aquele monumento que tem no cemitério, né? Pediram para o Fernando Furlaneto projetar. Ele fez em granito, em granito róseo, que era aqui da Aliança, ou ali na, como chama, Tereza Cristina.
Sim.
Ali tem uma cova onde saía o granito rosa, que eles falavam que era o da Aliança. Porque a pedra importada não estava conseguindo... a preço barato, né? Entendi. Então eles estavam fazendo esses monumentos. E tem o capacete dele lá, no
Nossa,
cemitério.
Legal.
Tem o capacete com um furo também, uma marca, né?
Foi,
um capacete
talvez,
paulista.
Porque tomou então, um tiro ali, né?
Exato. E um deles não está lá. E agora a Maria Esguaçábia foi levada para esse monumento. Né?
Que é no cemitério nosso aqui?
No nosso. Ali na onde tem a capela...
Ah.
Tem um monumento ao soldado constitucionalista.
Vale a pena visitar.
Todas as cidades paulistas fizeram seu monumento à cidade ao soldado paulista, né? A nossa não decidiu fazer um monumento na praça pública. Eles decidiram fazer um monumento fúnebre no cemitério.
Que interessante.
Então, isso
pai.
Que...
Olha, virou lei, então, virou feriado desde... 5 de março de 1997, em razão Sim. de tudo isso que o Lorete conta, que aconteceu pelo estado inteiro, e aqui, muito fortemente, o Mário Covas acabou sancionando essa lei e virou feriado mesmo, não é ponto facultativo. E aí, em 1934, é feita a nova Constituição do Brasil, seria sim. a segunda Constituição sim. ainda aqui, e que é ela que traz algumas questões que algumas permanecem até hoje, por exemplo, direitos trabalhistas, né? A primeira legislação surge aqui, que vai falar da questão do trabalho de 8 horas diárias, alguns avanços eleitorais, por exemplo, a instituição do voto secreto, sim, do sim. voto feminino em âmbito nacional, a criação da justiça eleitoral se dá em 34, estrutura de poder, aquele que vai falar dos 4 anos de poder, depois reeleição, tudo isso sai ali em 34, e os paulistas atribuem essa Constituição à luta deles, né?
Sim,
eles têm
sim.
com eles que valeu, né?
Aí tem as discussões, né? Porque a gente tem um bom acervo sobre a Revolução Constitucionalista lá na Academia de Letras, por causa da doação pela família do Herbert Levy, né? Da sua biblioteca e do arquivo do sogro dele, do Valdemar Ferreira, né? Lá de São Paulo. E esse arquivo é fabuloso, ele tem cartas, né, de personagens importantes para ele, né? E uma delas é do Monteiro Lobato, onde você percebe que havia uma intenção claramente, né, de separatista.
Sim, sim, sim.
Então, havia uma intenção flutuando. Hoje a gente não fala isso porque sentido de federação. Talvez São Paulo tenta assumir que perdeu a guerra, mas ele ganhou o que eles reivindicavam, que era a Constituição,
sim.
uma nova Constituição, né? É a democracia federal, né?
Pois é, mas muito legal. O programa de hoje, nosso tempo já chegou ao fim aqui, esgotou, mas eu falava, quando eu resolvi convidar o Lorete para fazer esse programa especial, que a gente sempre gosta nesse tipo de data, é exatamente por... eu percebi um desconhecimento total em relação a datas. As pessoas sabem que tem feriado no dia 9 de julho, mas... Ah, da Revolução, mas não sabem que ela aconteceu por aqui, que a cidade se tornou campo de batalha, que teve quartel, que teve gente que morreu, mulheres que faziam que comida, que lutaram, a Maria Esguaçábia, aquelas que... O pessoal da Cruz Vermelha, as mulheres que trabalhavam na área da saúde. Então... O programa de hoje serviu para a gente trazer essa informação, por que desse feriado, o que, que é a Revolução 32, que depois deságua na Constituição de 34. Então, foi muito legal, Lorete. Mais uma vez, queria te agradecer. Vou terminar com a arma na mão. Eu quero essa daqui, que é simbólica. Olha lá.
Olha lá, Brunão.
É um revólver. Tô apontando pro Brunão. Aqui aí, Brunão. Trabalha direito, hein? Então, agradecer a sua presença, Lorete. Obrigado mais uma vez. Foi sensacional. E nós vamos preparar outros temas e novas datas para estar por aqui.
Vamos.
Valeu?
Muito obrigado.
Excelente sexta para você e um ótimo final de semana, Lorete.
Para vocês também. Muito obrigado, gente.
Obrigado. Para você que nos acompanhou, não dá tempo para mais nada. Obrigado aí, excelente sexta-feira, abençoado final de semana. Tá chegando aí o Du Correia com o Jornal da Manhã da segunda edição e a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira a partir das 7 horas. Tchau.
Termina aqui o Jornal da Manhã.